Chegaram muitas impressões a respeito da reunião de mantras desta manhã. E nós aqui separamos uma delas porque parece que acrescenta alguma coisa às informações que nós temos. A pessoa disse que antes de começar a reunião, é como se estivéssemos em um templo redondo que estava suspenso no ar. Ele estava cheio de luz e irradiava raios para todos os lados. Quando o grupo de 9 pessoas dizia os mantras, era como se houvesse a presença de Saruma, muito viva. Bem, como se tratava de mantras de Erques também, esse templo redondo, suspenso no ar, simbolizava aquilo que em Erques se chama Templo da Esfera. E essa presença de Saruma também é muito real, porque Saruma foi o primeiro que nos passou mantras de Erques, e que era, na época, uma espécie de guardião para contatos com Erques. Era um intermediário entre Erques e nós todos. Então, estas duas impressões são muito reais, são verdadeiras, e correspondem àquilo que nos planos internos existe. É diferente das impressões de uma pessoa que tem a sua reação positiva diante dos fatos. É um pouco diferente. Alguns têm com a sua imaginação criativa ou com seus movimentos subjetivos algumas experiências. Isto é muito válido e tem valor para cada um. Agora, outra coisa é a reunião suscitar coisas do alto para nós e nos dar então certas confirmações, como nesse caso. A uma certa altura foram pronunciados mantras para conexão, mantras de Erques justamente para essas conexões. E outros, os 34 mantras que nós fomos ouvindo um após o outro, eram mantras de proteção, de trabalho interior e de cura. Foi uma manhã muito abençoada e que refletiu no interior de todos, inclusive pelas manifestações que nos enviaram. É muito significativo que estas coisas não permaneçam no nível devocional horizontal, mas que essas coisas realmente aconteçam no nosso interior, enquanto nós as estamos oficiando aqui fora, na parte externa. Então, é importante que isto tenha repercussão no interior de cada um, porque isto nos move, isto nos tira de um ponto e coloca em outro. Agora, impressões subjetivas da pessoa, por exemplo, tem esta muito interessante. Ela, durante os mantras, sentiu um grande sentimento de amor. E quando ela estava cheia de amor, ela se auto-perdoou. Ela perdoou a si mesma. Veja como as coisas acontecem em ordem, não é? Quando são verdadeiras. E ela então sentiu um grande avanço por ter perdoado a si mesma. E ela disse que, em seguida, ela se sentiu mais gentil. Imediatamente, mudou o temperamento. E uma pessoa está dizendo que existem os mantras e existem as orações. E cada um tem as suas diferenças, mas existe a união como neste encontro se vê. Os mantras de uma forma e a oração de outra. Sim, e se nós fazemos reflexão, como estamos fazendo neste momento, isto também pode ser considerado oração. Desde que ao fazer a reflexão e nós trabalharmos a reflexão, estejamos oferecendo isto ao divino. Estejamos oferecendo tudo o que acontece ao divino. Então o que nós estamos fazendo aqui neste momento, embora de uma outra forma, também pode ser uma oração. Orar é uma palavra muito ampla. E a frase orar sem cessar é muito importante para nós compreendermos, porque nós podemos dar este passo, orar sem cessar. Mas é claro que orar sem cessar não trata da oração formal, da oração com fórmulas, porque você não pode parar as coisas para orar, orar sem cessar. Então, para orar sem cessar, subentende que você já incorporou este estado de oração e que você no seu íntimo, no seu interno, você está sempre orando. Isto é, você está sempre se dirigindo aos planos mais altos, aos planos superiores. Você está sempre se voltando para os planos mais altos. E isto se pode fazer sem cessar. Os corpos podem ir se habituando a isto. E se os corpos vão se habituando a esta ideia de orar sem cessar, eles vão se tornando mais harmoniosos. Porque este orar sem cessar, esta intenção de orar sem cessar, vai invocando, vai atraindo energia curativa, vai atraindo energia muito suave, e isto vai permeando os corpos. E os corpos vão ficando mais tranquilos, mais atentos. Tranquilos não quer dizer que se esteja sempre adormecido ou sempre adormecendo. Mas é uma tranquilidade sadia que leva a uma atenção, que leva a uma forma de estar desperto sempre. Isto tudo faz parte do orar sem cessar. Então, se nós oramos sem cessar, nós estamos sempre muito despertos. Não estamos dormindo para orar. Estamos sempre despertos, mais despertos do que os outros. Porque nesse orar sem cessar, nós estamos evitando de cairmos na inércia. Porque há um processo interior, há uma atividade interior, há uma intenção contínua que domina a inércia da matéria, que domina a inércia dos corpos. Vocês sabem que os nossos corpos é feito de um material que tem 30% ou mais de inércia. Esse orar sem cessar é uma forma de nós convivermos com esta inércia própria da matéria, própria do nosso material, mas sem nos deixar levar por ela, sem nos deixar influenciar por ela ou dominar por ela. E nós queríamos lembrar também, a propósito de Hermes e a propósito de tudo o que recebemos daquele centro planetário, que a uma certa altura nos foi passado aquilo que a gente chama de calendário anual dos trimestres. E nos foi passado que certas atividades coligadas com os irmãos que frequentam a Terra, os irmãos que estão em contato com a Terra, que a cada 3 meses se mudava uma certa energia, um certo movimento. E nós estamos constatando que no trimestre 8 de novembro a 8 de fevereiro, que é considerado o desabrochar das flores, nós tivemos um verdadeiro desabrochar de flores aqui em Figueira. Se nós observamos este calendário trimestral que os irmãos nos passaram há muitos anos, nós observamos que estamos entrando neste ritmo bem conscientemente e que certas coisas vão acontecer ou estão se aproximando e, portanto, nos preparando para elas, seguindo este calendário. Parece que os calendários são uma característica do plano terrestre e de quando em quando surge um calendário importante para certos povos, certas culturas ou certas pessoas. E esses trimestres, para nós, têm funcionado muito de forma indicativa. E quando as nossas colaboradoras, não, Francine, Shimane, Carol, começaram a se anunciar, nós vimos que isso estava dentro do desabrochar das flores. Como que se o impossível pudesse acontecer, o impossível para a Terra. Que seres que são tão ocupados, que seres que se movem não muito frequentemente, estivessem aqui juntos, no mesmo momento. Sendo que Shimane está nos trazendo os mantras de Erques, está nos trazendo as leis de cura de Aurora. Isto tudo é muito significativo para nós estarmos mais atentos a certos ritmos. Porque se nós ficamos atentos a certos ritmos, nós aprendemos a guardar as coisas, nos preparando. Vamos nos preparando para aguardar aquilo que os ritmos vão trazer. Naquilo que diz respeito à colaboração que Carol nos deu, além de tudo o que é muito evidente, foi muito interessante para nós, muito importante, vermos em uma partilha dela uma comunhão tão perfeita do primeiro, do sexto e do sétimo raios. Isto é muito raro. E ver essas três energias tão básicas, a energia da vontade, a energia da devoção e a energia da ordem, da organização, tudo isto perfeitamente combinado naquilo que ela nos transmitiu, isto para nós foi muito importante. E como existe uma gravação desta partilha dela, o dia que ela falou aqui sobre oração, como existe uma gravação, quando isto estiver circulando, nós temos ali, além do que se diz, temos este estudo, estudar a presença de três raios tão importantes trabalhando juntos. Muitas vezes nós estudamos os raios aqui. Há muitos anos que estudamos os raios, cada momento num ponto. Mas é a primeira vez que temos uma demonstração de três raios trabalhando juntos num mesmo momento e que podemos estudar, podemos observar, podemos distinguir um do outro na mesma partilha e como eles se completam, como um está apoiando o outro. Quando nos momentos em que o primeiro sobressai, o sexto e o sétimo o apoiam. E quando cada um se apresenta, os outros dois estão em apoio. Foi um momento de grande equilíbrio de energia. E que para nós que estudamos os raios, foi um verdadeiro ensinamento prático. Agora, quanto à presença de Shimane, que está nos trazendo símbolos, formas coligadas com Erques e Aurora, e alguém está fazendo um pedido. Ele está dizendo que, como nós aqui trabalhamos muito com esses centros planetários, com Hermes, com Aurora, com Mistritlan, com Fátima, todos os momentos estamos citando isto, e como existem locais geográficos que correspondem também à energia e atividade desses centros, esta pessoa está nos alertando para o seguinte, que muitas pessoas entram em contato com todos esses ensinamentos e depois dizem, vou à Aurora, ou fui a Hermes, ou estou planejando uma viagem para a Aurora. E que assim estas coisas vão se tornando uma espécie de turismo místico, de turismo espiritual. Esta pessoa tem observado isto há muito tempo, desde o princípio, desde que nos coube não escrever aqueles livros com fotografias a respeito de Hermes e de Aurora, percebemos sim que muita gente foi a Hermes, foi a Aurora, foram coisa alguma. Eles foram ao local físico, mas não foram a Hermes e foram a Aurora. Isso está sendo dito porque quando esses lugares são frequentados por turistas, ou quando esses lugares são frequentados por curiosos e não por seres que vão lá verdadeiramente por uma necessidade interna espiritual, quando esses lugares são visitados do ponto de vista turístico ou superficialmente, esses lugares podem ir se desgastando de um certo ponto de vista. Há lugares como estes que são de ancoragem mesmo, de uma energia, e ali existe uma presença extraterrestre e que não permite que o lugar se desvitalize por causa da dispersão da presença humana. Porque a presença humana, em certos momentos, é muito dispersiva. Muito dispersiva. Então, um ser humano presente que está com a mente tumultuada, ou que está com a mente inquieta, ele é um ser dispersivo do ponto de vista da energia. Então, grupos turísticos que chegam nesses lugares são dispersivos, dispersam a energia. E muitas vezes, nesses lugares, existem áreas, ou áreas que estão em torno desses lugares, que são verdadeiros terafins, isto é, são áreas cuja energia foi concentrada e confirmada pelas naves que circulam ali. Então é como se as naves fossem partir para outras tarefas e algumas deixam ali um terafim, deixam ali uma espécie de imã, de símbolo de energia. É chamado de terafim isto. E aquilo é vitalizado pela nave ou para o ser extraterrestre que está cuidando daquela área. Ou pelo reino angélico, ou pelo reino dévico, que podem criar um terafim. E esse terafim, se ele não é continuamente energizado por quem o criou, mas se ele é deixado ali por um tempo, enquanto quem o criou está se ocupando de outras coisas prioritárias naquele momento, este terafim se desgasta com uma presença dispersiva ali. Nós teríamos que, ao passar estas coisas, não, para os nossos amigos, ou a passar essas informações, que tomássemos cuidado para não coligarmos estas coisas com o local físico, de forma que possa despertar o interesse turístico, porque isto não vai ser bom para a área, a menos que ali fique um grupo, uma equipe, energizando tudo o que vai sendo disperso. Agora, há seres que ouvem falar nisto, que recebem esta informação e necessitam de algum contato interno, inclusive com uma certa área. Então aí se esse ser vai conscientemente na área, se ele vai na área como um complemento do seu trabalho, se ele vai à área como uma aproximação mais direta com o plano físico, onde certas coisas estão acontecendo, ou aonde certa energia está presente, até o etérico, isto é um caso diferente. Mas não é o caso da grande maioria, que realmente vai fazer turismo espiritual. Então, isto não é o caso da maioria. Então, me pediram que fizesse esta ressalva, porque o fato de nós estarmos dizendo que estamos recebendo os mantras de Erques, as formas de Aurora, de trabalhar com cura, nós não estamos convidando ninguém a tomar o avião e ir para lá, a não ser que isto seja uma real, verdadeira necessidade interna e que corresponda àquilo que está acontecendo lá naquele momento. E mesmo porque, se nesses lugares existem grupos ou encarregados ou guardiães, porque esses lugares normalmente têm um guardião no plano físico. Esses guardiões tanto podem ser seres humanos como podem ser animais. A área de Erques, por exemplo, antes de Saruma chegar e cuidar da área, aquela área era cuidada por animais. Havia animais, seres do reino animal, encarregados de guardar aquela área. Tanto assim que por muito tempo não houve turismo lá. Durante muito tempo ninguém descobriu aquela área. E quem a estava guardando eram os animais. Eram os animais daquela região. Até que chegou Saruma e os animais puderam ir fazer outras coisas. Então, essas áreas têm os seus guardiães. Nós damos muito trabalho a esses guardiães se não estamos na correta postura diante destas áreas. Se não estamos na correta postura. Vocês veem o exemplo de Fátima no plano físico. Aquilo é um lugar turístico. Aquilo é uma agência de viagens hoje em dia. Fátima mesmo, Lis, você tem que encontrar no seu interior. Você tem que encontrar dentro de você, porque aquilo tudo está desvitalizado. Ou, se não está desvitalizado de todo, ele está muito vitalizado de forças comerciais, de forças industriais, de forças turísticas, de agências de turismo e do turismo religioso, que também existe. Então, nós teríamos que assumir, não? A guarda dessas informações. Teríamos que ser guardiães daquilo que recebemos, daquilo que ficamos sabendo. E, portanto, ajudar para que nós não sejamos instrumentos para excitar as pessoas curiosas. E, portanto, sabermos transmitir isto, sabermos falar disto, sabermos usar essas informações, isto é muito importante. E uma pessoa me pediu que fizesse essas ressalvas para que, com esta conjuntura aqui, tão importante, que nós não entrássemos no karma material de incitar o turismo para estas áreas. E agora vamos responder a esta pergunta, não? Como realizar esta constante ligação com o alto? Qual é a chave para o contato com os irmãos, com esses irmãos do cosmos que nos visitam? Nós não vamos enumerar aqui tudo o que estes irmãos representam e todas as tarefas deles, porque muitas das tarefas deles não são conhecidas. São tarefas ocultas para evitar que, com a nossa mente, nós passemos para as forças involutivas certas informações. Há irmãos extraterrestres aqui, há naves circulando, ou trabalhos interplanetários ou extraplanetários aqui na Terra, que não são conhecidos e que não devem ser conhecidos. Porque quando uma coisa é conhecida de um indivíduo mental, se ele não tem um perfeito controle mental, ele telepaticamente transmite aquela informação às forças involutivas. Os irmãos extraterrestres não anunciam mesmo para nenhum de nós o que eles estão fazendo aqui. Porque se nós soubermos, com a nossa mente nós transmitimos isto para as forças involutivas, ou transmitimos isto para os movimentos contrários a esta evolução da Terra. Nós sabemos algumas coisas a respeito disso. Sabemos aquilo que é importante para o nosso desenvolvimento e, eventualmente, para a compreensão de certas tarefas, para que possamos colaborar com as tarefas, ou sabermos para termos mais claras certas coisas nossas, termos mais clara a nossa relação com todo este mundo extraterrestre. Agora, uma das tarefas destes irmãos aqui, de todos eles, é despertar no nosso interior, despertar na nossa alma, despertar no nosso ser interior o amor e o interesse pela lei do retorno. Vocês sabem o que é a lei do retorno, não é? A lei do retorno é aquela lei que começa a agir sobre nós quando nós entramos naquele ponto do caminho que devemos retornar à nossa origem. Então, uma alma jovem, um ser que teve poucas encarnações, um ser que ainda é imaturo, é inexperiente, ele nada tem a ver com a lei do retorno. E a lei do retorno é para aqueles seres que já estão em vias de cumprir a sua tarefa na Terra. É para aqueles seres que já estão no ponto de começar a preparar o fim das suas encarnações. E claro que essa preparação pode durar vidas. Isto não é rápido. Mas quando estes irmãos percebem e sabem que alguém já está na lei do retorno, isto é, que alguém deve começar a se preparar para voltar para a sua origem, e voltar para a sua origem quer dizer retornar para o mundo imaterial, porque até agora essas mônadas se introduziram na matéria e passaram um tempo dentro da matéria fazendo as suas experiências. Enquanto as mônadas estão se introduzindo na matéria, ou enquanto essas mônadas estão vivendo na matéria para fazer as suas experiências, elas nada têm a ver com a lei do retorno. Não adianta falar nisso porque não há repercussão interna. Mas para todos aqueles que já estão em via de terminar a sua experiência neste tipo de matéria, neste tipo de humanidade, neste tipo de vida de superfície, a lei do retorno é muito importante. Esta lei do retorno, uma lei que os irmãos conhecem muito bem, porque eles estiveram nesta lei. E isto é uma energia, é uma força representada por eles, que nos clama a nós voltarmos para a nossa origem, principalmente em um momento no qual alguns de nós já pode retornar à sua origem e não precisa eventualmente estar passando por todo esse traumatismo que será a vida na Terra neste final de ciclo. E eles nos clamam a voltar, eles nos clamam a retornar, quando estão falando conosco, quando estão tratando com a humanidade resgatável. porque nem sempre estão tratando com a humanidade resgatável. Às vezes estão fazendo outras tarefas com as quais nós não temos nada com isto e não é o caso de estar falando. Para nós podermos realmente usufruir desta presença que nos ajuda ao retorno, nós teríamos que saber que o retorno é todo baseado na humildade. Lei do retorno é baseada na humildade. E humildade é a base para que a gente consiga perceber que chegou o momento de retornar. E que a gente perceba esta presença que praticamente estará até nos levando, se for o caso. Agora, nós só podemos começar a desenvolver humildade e, portanto, irmos nos tornando resgatáveis, é quando nós reconhecemos, quando nós começamos a perceber a grandeza do cosmos, quando nós começamos a nos dar conta do quanto é infinito o cosmos, quando nós olhamos para o céu e nos damos conta daquele infinito, daquela grandeza. Existe até um tipo de psicologia espiritual que foi muito difundida numa certa etapa, que dava exercícios, porque era um psicólogo ou um psiquiatra que era discípulo de Alice Bailey. E Roberto Assagioli deu os primeiros exercícios de nós olharmos para o céu e observarmos o céu, para que aprendêssemos a ver esta grandiosidade. Em outras palavras, no seu trabalho psicológico, ele estava trabalhando a humildade. Não estava dizendo para cada um, você precisa ser humilde, porque isso entra por um ouvido e sai pelo outro, porque a pessoa nem se dá conta do próprio orgulho. Ela nem se dá conta do quanto é orgulhosa, enquanto não observa, enquanto não percebe, não compreende a grandeza do cosmos. Enquanto ela não aprende a ver este infinito, enquanto ela não aprende a ver a porta de entrada é este céu estrelado, não é? Porque os horizontes aqui na Terra são muito curtos. Por mais que haja planícies, aquilo ali é muito curto para isso, para a humildade. Mas quando você olha para o céu, quando você olha para o espaço, aí sim você começa a se dar conta. E aí começa um trabalho sobre a humildade. Você começa a perceber o que é a humildade. Isto tem que surgir. Mas isso tem que surgir não por espírito astronômico, nem por espírito científico. Isto tem que surgir por amor a esta grandiosidade, por amor a esse infinito. E quando nós nos damos conta, naqueles lugares onde se vê o céu, porque há certas cidades onde não se vê mais o céu, só se vê cor cinza e fumaça. Mas a gente pode dar um jeito, ir para algum lugar onde se veja o céu e comece a fazer este exercício, para que a humildade comece a brotar, para que a humildade comece a surgir. Isto é muito importante. Essa humildade surgindo, eles se fazem notar. Eles chegam mais perto e eles usam processos de nos fazermos conscientes dessas presenças. Então, como realizar esta ligação com o alto e qual é a chave para o contato com os irmãos? É a humildade. Porque assim você vai estar diante deste infinito, você vai estar diante desta grandeza e vai reconhecê-la. E quando você reconhece esta grandeza, você já está em contato. com tudo isto que está auxiliando a Terra neste momento, porque tudo isto faz parte da Irmandade. Então, esta lei do retorno é muito importante. Agora, como ter a ação correta? É a outra pergunta que está aqui. A ação correta e precisa, aqui no plano material, para tudo isto. A nossa ação nestas coisas é nós estarmos buscando estas realidades como se busca uma pérola escondida. Vocês sabem a história da pérola escondida, não é? As pérolas estão escondidas. E você precisa estar buscando isto como se estivesse buscando uma pérola. E a uma certa altura você vai encontrar esta pérola. Mas precisa muita calma, muita tranquilidade e sair em busca desta pérola escondida. Se nós temos calma e se nós estamos nesta busca de forma bem decidida, é porque nós já temos vida interior. Nós já temos esta vida interior dentro de nós sendo vivida. Mas nós ainda ignoramos este fato. Olha, quando nós temos interesse por estas coisas, porque a grande maioria nunca ouviu falar destas coisas e nem quer ouvir falar. Agora, quando nós temos interesse por estas coisas, quando nós temos esta intenção de ir por esses caminhos pelos quais a maioria não vai, isto quer dizer que nós já temos vida interior, um princípio de vida interior. Porque é a vida interior que dá este interesse para nós. Quem não tem vida interior não quer nem saber destas coisas, não tem o menor sentido para eles estas coisas. Então, todos nós, se estamos nos ocupando disso em diferentes graus, já temos vida interior. Já temos um certo grau de vida interior. E essa vida interior, a uma certa altura, começa a nos chamar. E nós sabemos que estamos sendo chamados. Em princípio, achamos que é sugestão. Achamos que estamos ficando loucos, que estamos nos sugestionando. Nós estamos sugestionando a nós mesmos. Nós achamos tudo isso no princípio. E isso, claro, é aquele lado nosso, humano, não é? Aquele lado involutivo que está querendo tirar você daí. Querendo tirar você desta coisa tão delicada que é o chamado no princípio. Isto é muito delicado. Isto não fica como um despertador no seu ouvido. Isto não fica como uma pessoa falando horas e horas. Isto é muito delicado. Isto é quase imperceptível no início. E quando você desperta para isso, começa a despertar para isso, precisa dar uma atenção especial. Você precisa estar olhando para dentro, mesmo que não veja nada. Você precisa insistir e estar voltado para dentro, mesmo que não perceba nada, mesmo que não tenha resposta nenhuma, mesmo que não tenha nenhum sinal de que você tem vida interior, porque não tem mesmo no princípio esse sinal. A vida interior está começando a te chamar. E esse sinal é assim. Quando você se dá conta disso, se lembra disso, ouve falar nisto e diz é isso mesmo, e diz eu quero esse caminho, aí você tem que se dedicar. Aí você tem que se dedicar, porque senão aquele chamado apaga. Aquilo não vem muito em seguida. Aquilo é imperceptível e muito saltuário. E se você não está atento o tempo todo, quando você percebe isto, percebe que está vivendo algo assim, se você não está atento o tempo todo, você não percebe os outros chamados, você não percebe os novos impulsos. E precisa que você colha cada um, que você aceite cada um, que você perceba cada um, que é para que esses impulsos vão aumentando de intensidade. E aí vão ficando mais claros, aí vão ficando mais claros. E vamos percebendo, à medida que esses impulsos vêm, que tudo aquilo que é válido em nós, tudo aquilo que é real em nós, tudo aquilo que é verdadeiro em nós, está lá dentro. Então veja, se nós nos distraímos e não damos ouvido a este chamado que já começou, nós vamos nos iludindo com tudo o que está aí. E continuamos voltados para fora. E quanto mais para fora nos voltarmos, menos sensíveis vamos ficar ao chamado. Olhe, quem está se ocupando desse assunto é porque já foi chamado. Agora se trata de trabalhar esta situação. Se trata de se voltar para esta área, se voltar para este nível de si mesmo que o chamou. É preciso se voltar para isto e estar interessado nisto, estar buscando ali dentro tudo aquilo que precisamos para estar aqui evoluindo e agindo. Todos são conduzidos para isso, todos são conduzidos para esta situação. E vão percebendo e vão sentindo que este chamado começa a ficar mais estável. Vamos conseguindo perceber que esse chamado está mais presente, é quando nós começamos a nos dedicar a tarefas evolutivas. Então este chamado se intensifica, se confirma, e este chamado vai se tornando mais claro para nós, de forma que seja a uma certa altura inequivocável. Não tem como mais não perceber que estamos sendo chamados. Mas é porque nós, de alguma forma, estamos colaborando com tarefas evolutivas. Agora, tarefas evolutivas, há muitas formas de compreender isto. Então nós temos que rever o nosso conceito de evolução, teremos que examinar entre infinitas tarefas que nos envolvem, que estão em torno de nós teríamos que ver aquelas que dentro da nossa compreensão de evolução é evolutiva ou não é. Então, para alguns, certas tarefas podem ser evolutivas e para outros não são mais. A tarefa evolutiva para eles é outra coisa. Então aí começa a entrar uma certa percepção da coligação com as quais as tarefas têm. Então cada tarefa dentro da evolução tem certas coligações. E aí nós precisamos de muito apoio interno para vermos se uma tarefa para nós está na linha evolutiva ou não. E aí, dentro do nosso livre-arbítrio, nós teríamos que ir tomando uma certa atitude com aquelas tarefas da nossa vida que não são evolutivas, ou tarefas que não estão contribuindo para a evolução do planeta, que não estão contribuindo para a evolução geral da humanidade. Então é preciso estar coligado com alguma tarefa evolutiva e saber permanecer nessa luz interna, saber permanecer conectado com este ponto interior lá do contato. Neste ponto não bastam as boas intenções. Quando você já compreendeu todas estas coisas, quando você já está colaborando ou engajado em uma tarefa evolutiva, a partir daí o nosso manual interno muda. Não é o manual de todos. Muda. Mudam as nossas regras. Mudam as nossas regras internas. E faz parte dessas nossas novas regras que boa intenção não basta. Boa intenção vale para muita gente. Mas para quem já está em tarefa evolutiva, para quem já está se voltando lá para dentro, boa intenção não basta. Boa intenção é para aqueles que ainda não estão com isso tudo claro. Não basta boa intenção. Não basta você ter a boa intenção. Você precisa realmente efetivar aquilo que está na sua intenção, que está no seu programa de vida. Não adianta você ter intenção de fazer uma coisa e não chegar lá, e não agir, e não realizar. Só com base na boa intenção você paralisa este contato. Você paralisa isto. Boa intenção não basta para quem está neste ponto. Não é um trabalho mais sobre a intenção. É um trabalho sobre a ação. É um trabalho sobre a realização. É um trabalho sobre a manifestação. Senão todos esses contatos vão se recolhendo e a gente se pergunta, mas eu sou tão positivo, tenho tão boas intenções, e como é que não vejo mais nada, como é que não contato mais nada, não sei mais de nada? Porque você só está na boa intenção. Isto não é mais para você. Você precisa estar na coisa, você precisa estar manifestando a coisa. Como aquilo que está para acontecer para a Terra, para a humanidade, para isso que está aí. Como isso ultrapassa a qualquer imaginação, é preciso que a gente tenha esta postura de estar na ação positiva, na ação evolutiva, naquilo que isto se mostrou para nós. Preciso estar bem ali, muito unido àquilo e sempre voltado para dentro. Não adianta estar só unido com aquilo, porque nós estamos num mundo ilusório. E dentro da ilusão mundial, você unido com aquilo, você pode estar se iludindo. Então precisa estar unido com aquilo e muito na busca desse contato e muito no trabalho de fazer este contato, de manter este contato, de fazer esta ligação. Percebe como é que você começa a perceber a presença desses irmãos? Porque a energia deles estimula tudo isto. E se você não está engajado nisso, eles não têm nada que te estimular. Porque tudo que você precisa, este mundo pode te dar. Os laboratórios deste mundo, as escolas deste mundo, as lavouras deste mundo, tudo pode te suprir. Eles não precisam estar envolvidos com isto. Então, este contato e isto que pode vir deles precisa destas bases em nós. E essas bases não são uma teoria mental com a qual você concorda e diz, bom, eu já estou. Não, você não está. Você está quando você realmente estiver vivendo tudo isto, quando você estiver realmente vivendo a colaboração com a lei evolutiva e quando você estiver realmente vivendo a busca deste contato interno com a sua essência como a prioridade da sua vida. Agora aqui vem um outro grau de contato. Porque nós podemos estar vivendo tudo isto, mas não como prioridade. Eu tenho como prioridade criar os meus filhos. Eu tenho como prioridade viajar. Eu tenho como prioridade estudar. Enfim, isto de estar dentro de si não é ainda a prioridade entre todas as outras. Então, enquanto isto não for a nossa prioridade, prioridade quer dizer o número um, o número um do nosso programa, depois vem o resto. Mas uma diz, não, a minha prioridade é o meu marido precisa de mim. Se eu não estiver lá, meu marido morre. Então essa é a prioridade dela. Não, isso não é a minha prioridade. Minha prioridade é ganhar o pão de cada dia. Pronto, então isso já passou para outro plano. Isso já passou para outro plano. Aí os irmãos vão fazerem o que podem. Mas você vê que você colocou aí uma limitação. Você colocou aí um limite. A prioridade é a sua essência interna. A prioridade é a sua busca. A prioridade é este contato com o alto. Isso eles estão ajudando a todos os que estão fazendo isto. E isto é um apoio muito grande dentro do universo. Porque vocês sabem que no universo circulam forças, circulam energias de todos os tipos. Então, este processo desta presença extraplanetária, desta presença extraterrestre na Terra, na base desse processo está isto. É o apoio para você poder conseguir fazer isto sem que forças involutivas que estão no universo circulando, no universo inteiro, sem que essas forças involutivas tirem você disto, sem que as forças involutivas impeçam que vocês façam isto. Então, esses irmãos estão aqui para fazer algo por nós que eles sabem que nós não podemos fazer sozinhos, porque ainda não somos adultos. Não somos ainda adultos no lidar com forças. Não somos ainda adultos no lidar com energias. Então eles nos suprem. Então teríamos que ver isto tudo deste ponto de vista também e sermos humildes. Sermos muito humildes diante da grandeza desta oportunidade que nós estamos tendo nesta etapa da evolução humana. Cabe a nós, em tudo isso, resgatar o sentido do sagrado nesses contatos. Porque quando a humanidade busca contato, ela está sempre com um interesse material, ou quase sempre. Ela quer o contato para ter boa saúde, ela quer o contato para ela se tornar melhor. Enfim, ela tem uma série de razões humanas e que não são o amor ao sagrado, não são o amor a esta coisa, não são o amor a esta grandiosidade, a esta irmandade, não é o amor a isto. E nós precisamos cultivar isto em nós, que é para podermos ir resgatando o sagrado nos seres que estão em contato conosco, resgatando o sagrado, resgatando esta atitude de ter isto tudo como coisa sagrada, não como coisa prática, não como coisa útil, não como coisa vital para nós, mas como coisa sagrada. Então nós teríamos que resgatar isto, porque fazer esta busca, não estando buscando o sagrado, isto é muito materialismo. Isto é muito materialismo. E isto não permite, isto não permite que essas presenças nos trabalhem em todos os sentidos e em toda a profundidade que possa trabalhar. Vocês veem então que isto é muito simples. É muito simples. Não é nada que você tenha que fazer externamente, não é nada. Você não precisa entrar em nenhuma escola para fazer isso. Você não precisa se formar em nada para fazer isto. A mãe disse uma coisa que serve para nós concluirmos este encontro. Ela diz o seguinte: assim que todo o esforço desaparece de uma manifestação, esta manifestação se torna muito simples, com a simplicidade de uma flor que desabrocha, manifestando a sua fragrância e espalhando seu perfume sem alarde e sem gestos violentos. E é nesta simplicidade que está o maior poder de realização. O poder que é menos misturado e que causa menos reações prejudiciais. Bom, isto aqui daria uma partilha que nós podemos retornar outro dia. Mas, a uma certa altura, É preciso realmente que nós estejamos tão humildes diante do sagrado que desaparece toda necessidade de esforço. Esforço é para aqueles que não descobriram isto. Porque depois que você vai descobrindo isto, o esforço não é necessário mais. Não é preciso esforço para mais nada. Você já fez este contato já está realizado, este contato já existe, este fio já foi feito, e aí esforço é uma coisa que desaparece do nosso vocabulário. Isto é uma palavra que desaparece do nosso vocabulário. É uma expressão que desaparece das expressões que nós usamos. Assim que todo esforço desaparece de uma manifestação, ela se torna muito simples, com a simplicidade de uma flor que desabrocha. Está aqui.